O gato e a probabilidade. Vivo ou morto? Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa aqui no nosso Dica de hoje. De olho na gestão é o nosso assunto. E vamos começar por perguntas, aquelas perguntas que são as campeãs, aquelas perguntas que não calam, os assuntos que estão sempre na boca de quem gosta de análise de negócios, de gestão e de investimentos. A Selic vai subir? Até quando? A inflação também? Ah, e o dólar? Volume de grãos, recorde nas exportações, mas preços médios caíram frente a 2019. Aliás, subiram apenas café e carne bovina, suína. E a celulose? Caiu o preço em dólar médio e não foi pouco em relação a 2019. Mas veja, as empresas estão com capacidade ocupada em números elevados. Afinal, papelão do lado está em alta, embalagens para alimentos. Afinal, pandemia, restrição de circulação, aumento de delivery, de e-commerce no geral. E veja os números, os preços das commodities nesse ano lá fora estão subindo. E o blockchain para o agronegócio? O token, que promete reduzir os custos com a operação, torná-la mais eficiente na negociação dos contratos? Então você deve estar se perguntando: mas isso já existe em algum lugar? A resposta é sim, em alguns países da Europa, como a Alemanha. Ou seja, estamos falando de ativos digitais como certificado de propriedade de um bem físico. E a soja sendo moeda digital, com lastro no grão? Pois então, já existe também. O aço, a construção civil. Será uma Selic de 6%, entre aspas, segura para manter os números de financiamento imobiliário? Os custos aumentando não seria uma possibilidade de aumento dos distratos se repassados ao preço final? Ou ainda existe estoque suficiente para contornar esse período de preocupação com manutenção de renda, emprego, taxa? As exportadoras ganhando com dólar, será que é independentemente do setor? O PP, PVC, as reduções temporárias no imposto de importação, até que ponto podem aliviar o setor dependente dessa matéria-prima? E as empresas que precisam importar produtos da China, principalmente, estão importando a inflação, incluso aqui o efeito escassez? Entendes aqui que nem sempre vale a pena a empresa se manter operando com o mercado com preços de produtos escassos? E o crédito? Já vemos sinalização de estagnação? Ou será que o Pronampe vai ajudar mesmo? Será que vem aí um segundo ciclo? E o varejo não essencial? Vai demorar para repor as perdas? Será que todas as empresas estão de fato trabalhando com estoques de qualidade, em patamar suficiente para não comprometer o ciclo econômico? Ou teremos um trimestre de remarcações? Lembre que, apesar desse boom do e-commerce nas empresas de varejo, de produtos não essenciais, essas vendas ainda não são representativas significativamente no consolidado para salvar o dia. Pelo menos não em todas as empresas. E o mercado de ESG aumentando? As sistemistas automotivas? As fábricas paradas? Quando vai voltar a produção? Já estão produzindo estoque para fornecimento imediato na volta? Ou estão preservando a liquidez, no caso dos sistemistas? Você deve estar pensando: eu não quero as perguntas, Patrícia, eu quero as respostas. E de preferência que sejam sim ou não. Pois então, eu sinto muito informar, mas estás equivocado e esse equívoco está baseado em dois pontos. Primeiro, é que as perguntas são tão importantes quanto as respostas. Afinal, quem não sabe o que perguntar não saberá o que ou para que serve a resposta. Seria como perguntar os números de um jogo de azar, mas não saber qual jogo. E o segundo ponto é que ninguém sabe, a não ser que você acredite que alguém tem uma bola de cristal e saiba o que vai ocorrer no futuro. Fora isso, existem probabilidades, projeções, e a gente sabe que projeções são testes de hipótese de erro. Aliás, aqui não existe forma melhor para explicar do que a teoria de um gato, o gato de Schrödinger. Isso mesmo, o nome é bem complicado e nem eu sei pronunciar da forma certa, tá? Então, para fins de conhecimento, essa teoria do cara nasceu com o intuito de rechaçar uma outra teoria da física, do Born, no seu princípio de Copenhague. E nele, nesse princípio de Copenhague, o cara combinou dois princípios, o do Heisenberg e do Schrödinger, da incerteza e da equação das ondas para justificar que o observador é parte do sistema que está sendo testado, medido, como se o observador fosse a ferramenta que mede o experimento. Um exemplo para facilitar: Quando o analista, ele vai analisar os dados de uma empresa, ele é o observador. E ele exerce influência sobre o que irá obter de informação dos dados analisados. Sempre existe esse viés. Continuando. Na teoria, o cara acreditava que a influência não era apenas de observar, e sim direta no que se está medindo, que havia no método uma escolha de final obtida a partir da vontade de quem está medindo. Portanto, uma escolha. Pois é, só que o Heisenberg ele não curtiu o que o Born fez e decidiu não ser mais amigo dele. Pelo menos por algum tempo. Depois eles ficaram amigos de novo. Mais ou menos como se no Twitter, se os caras tivessem no Twitter e no Instagram, tá? Se fosse hoje em dia, eles iam parar de se seguir nas mídias, eles iriam trocar algumas farpas, chamar para briga em 140 caracteres, postar uma foto com uma frase de indireta, enfim. Mas depois eles ficaram amigos de novo. Mas veja que no caso, o Schrödinger nunca concordou com isso. Pelo contrário, esperto, ele escreveu um artigo descrevendo o experimento, que é mundialmente famoso e muito utilizado como ferramenta para descrever situações de probabilidade. E é aqui que entra o gato da teoria. A ideia era qual? Mostrar que o Born não estava correto na sua análise. E o experimento, então, é o seguinte: um gato escolhido propositalmente para atrair a empatia das pessoas, né? Afinal, a maioria das pessoas gosta de gato, pelo menos não odeia gato, né? Eu gosto mais de cachorro, mas tudo bem. Esse gato está trancado em uma câmara de aço, uma caixa, e com ele um frasco de veneno e uma pequena quantidade de substância radioativa que fica longe do gato. Essa substância em pequena quantidade, então a probabilidade ao fim de uma hora é que o veneno pode ou não ser aberto. Caso o átomo radioativo decaísse um martelinho, quebraria o veneno e bye bye gato. Sim, isso é maldade, eu sei, não matem o mensageiro, coitadinho do gato. Ou seja, a probabilidade estaria vinculada diretamente ao átomo cair ou não. Então, depois de uma hora, ao abrir a caixa, o gato poderia estar vivo ou morto. Enquanto a caixa estiver fechada, existe uma sobreposição de estados, vivo e morto ao mesmo tempo. Mas ao abrir a caixa, o resultado será um só, independente da vontade do pobre do gato. Ou seja, na linguagem da física, o observador não poderia fazer a função da onda colapsar. Significa que o gato não poderia decidir o destino. Mas e se considerarmos que o observador tem consciência? Um humano, por exemplo, um gestor, por exemplo. Aqui fica uma pausa dramática para a reflexão. Sim, porque é importante. E após isso tudo, ainda temos a teoria dos universos paralelos, vários mundos, uma duplicação de cenário, em um deles a luz é onda, no outro a luz é uma partícula, o que significa dizer que o gato poderia estar vivo em uma dimensão e morto em outra. Mas aí a gente vai devagar, né? Porque não é assunto para a nossa conversa. Voltando ao que interessa. Nos negócios temos várias caixas, vários gatos e muitas incertezas. Testamos hipóteses, assim como os físicos testam seus princípios quando analisamos projeções de resultado, quando buscamos padrões do passado para entender o que pode acontecer no futuro, quando projetamos as vendas e a partir daí ocorre todo o start da cadeia e, consequentemente, os possíveis gargalos, se as coisas não ocorrem como previsto. Quando o assunto envolve dinheiro, aumentam as chances de irracionalidade, com uma tendência gigantesca a prestar mais atenção aos fatos recentes e ignorar os mais antigos, e ter uma dificuldade absurda de medir e calcular probabilidades. Então, usam o gato e acabam assumindo a possibilidade de 50-50. E isso, seja como gestor ou investidor, é uma forma equivocada de direção. Aquela que remete ao acaso, ao vamos ver no que dá, quem sabe a gente dá sorte. A gente não sabe bem, mas a gente está torcendo para dar certo. Para ficar claro, gente, nesses casos, o gato morreu. Se não agora, será no próximo projeto. E as respostas para as perguntas do início da nossa conversa, Patrícia? Pois então, não é sim? Também não é não. É acompanhar o movimento da mesma forma que as empresas e o mercado estão fazendo. Isso porque ninguém sabe o que pode acontecer com certeza. Portanto, é preciso ter planos para ambos os cenários: o pessimista, o realista e o otimista. Eu encerro a nossa conversa de hoje com uma frase do Immanuel Kant, que fala o seguinte: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Um abraço e, como sempre, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Até mais!